programa Red Zone.
Fala, galera do Red Zone! Vocês estão preparados para as miçangas da semana? As sacanagens que estão acontecendo por aí? A gente nunca está preparado. Eu, por exemplo, já vou ficar sem voz em 3, 2, 1. Olha, tá sumindo. Porque eu tô bagaçado. Mas eu não posso me deixar de entrar no programa sem dar meu berro, tranquilo e passivo, de todas as quintas-feiras, que a gente adentra seu lar, adentra seu celular, adentra sua mente e estraga tudo de repente. Sou quase um padre decadente, falando tanta besteira para qualquer um, também para parente. Tá bem. Aí, galera, mais um Red Zone pra vocês. Aqui é Alexandre Melini, preparadíssimo pra baixar vocês loucos. E ao meu lado,
Fernando Amati, trazendo os desafios da segurança digital e do mundo cibernético, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, mas sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de onde quer que você esteja, o importante é que você está conosco.
Pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet, pelas ondas do mar.
Só não está pelas ruffles, porque isso é para comer, não é para ficar vendo, seu besta.
Quase come. Sinal de fumaça estamos transmitindo já.
Come, sua besta, que é uma coisa assim. Bom, falei comer, estou com fome, mas não vou falar de comida agora. Bom, galera... A semana passada para cá, a semana passada foi tranquila, aliás, né? Quem viu nosso programa, vocês vão ver que foi bem tranquilo. Quem não viu, vai lá nas mídias sociais, vai no site, vai no YouTube, procura, vê o que aconteceu. Tava tranquilo, deu uma acalmada, sempre fizeram tanta merda ultimamente, que aí deu uma acalmada, né? Mas essa semana aqui já começa a voltar ao normal, porque já tem Tuesday Pet, já tem uns malucos aprontando mil e uma. Tem até um caso que nós estávamos conversando agora que eu vou falar para vocês. É de cair da bunda, né? Não é fácil, não, galera. É, caiu outra coisa, né, Fernando? Bom, na semana passada a gente falou de alguns problemas que apareceram em cima de pets, ransomware. Foi tranquilo, não teve nada demais assim, que chamasse muito a nossa atenção. Né? As besteiras que andaram acontecendo com sites de governo, avisos aqui e ali, maluquices para o lado da China, mas nada, nada, nada demais. Agora, essa semana, não.
Não, vamos lá. Aquele lance do celular, de queimar o celular, porque o raio laser estava transmitindo para o espaço.
Cara, eu não quis nem lembrar disso aí, porque eu não. Cara, puta papo furado, velho. Eu peguei celular aqui, peguei laser de todo lado, arregacei meu celular. Sabe o que aconteceu? Nada.
Filmou, nada. Filmou bonito ainda.
Filmou bonito. Inclusive, até caiu com a minha câmera, que tô com uma puta objetiva que podia fritar tudo lá dentro. Aconteceu nada.
Nada. Então, Alexandre, o golpe tá aí, cai quem quer. O cara, ele conta uma história dessa porque o celular dele é ruim, pra ver se o Rock in Rio paga o celular novo, entendeu? Mas beleza, vamos seguir.
Ou o Rock in Rio ou a Lock, né? Algum Lock pra pagar o celular... Do cara.
Tem que ser longo.
Hoje eu tô inspirado. Sem voz, mas inspirado. Não. Bom, devido às coisas que andaram acontecendo, esses problemas de fake, deepfake, que fazem diferenças. Só que de repente não vai aparecer aqui, vai aparecer o Trump falando aqui, ou vai aparecer o Xi Jinping falando no meu lugar. O que você acha, Daniel? A gente pode fazer isso um dia, né, Fernando? Só para deixar o povo empolgado. Qual que é a frase da semana em homenagem a essas maluquices, Fernando?
Desconhecidos sequestraram nossos rostos e nossas vozes e que estão ameaçando fazer vídeos sinistros com nossa imagem, né? E pedindo grana de resgate. E eu acho que enquanto a gente não tiver uma solução, vamos na casa de fantasia comprar máscara e já mudar a voz, porque assim a gente evita que isso aconteça.
Eu posso falar agora, não vai ter problema nenhum, entendeu? E outra coisa, você quer pegar minha foto e guardar na tua casa? Pode pegar, porque você vai usar para espantar mosca, porra. Né? Aí, abração, Kaique, galera da Anguera! É pra berrar, vamos fazer barulho! Atrapalha a aula do teu professor, você tá no meio da aula! Não tá no meio da aula, berra nos corredores! Galera, aprendo com o louco aqui. Eu cheguei uma vez no intervalo com o mundo inteiro, assim, aquela, são no mínimo as 500 pessoas, todas naquele frenesi maluco de intervalo que todo mundo dá aquela parada na faculdade. Eu, puto da vida, que me ferrei numa aula de cálculo, cheguei no topo da escola e falei assim: eu quero comer um! Todo mundo olhou para minha cara e eu falei: só um! Só um! Coisas que só eu sou cabeça, tenho coragem de fazer mesmo, não tem jeito, cara. Nelson tá por aqui. Nelson, tudo bem, Nelson? Nelson vai defender a tese dele na faculdade, Fernando. Ele estava me contando. Parabéns.
Toma uma torcida, manter a gente informado aí.
É. Dalto também apareceu. Henricão passando mal para dar risada. Né? E o Kaique falou: é nós, Flamengo. Ah, velho, Flamengo, aí você já pegou pesado. Já vim falando que tá top aqui, mas Flamengo, aí eu vou falar pra você que já pegou pesado. O Flamengo eu quero só colocar em pauta no momento que nós descobrimos o que tá acontecendo com aqueles bet da vida lá. Quando nós descobrimos o que tá acontecendo, a gente volta a falar de Flamengo, Atlético.
Já entendi a missão.
Tá. A gente já fala disso daí. Bom, galera, e aí? Já que a gente está falando de segredinhos, pode ver, não pode ver, o que você acha de chegar nos seus computadores, no seu celular, no seu dia a dia e falar no more passwords? Não tem mais senha para porra nenhuma, você fica livre, leve e solto para tudo que vem à frente. Pois é. A Apple está cogitando e anunciando que vai acabar com as passwords. Né? Não vai precisar de password para mais nada. A partir do iOS 16, né, com o macOS Ventura, as coisas vão ficar top. E você vai direto para o que você precisa, porque eles vão descobrir que você é você mesmo. Você acredita nisso, Fernando? Você aí do outro lado, acredita nisso?
Vamos lá. Em partes.
Em partes, aí.
Vamos lá. Essa ideia de não ter... A gente sabe que senha é um problema. As senhas, elas são criadas baseadas na cabeça das pessoas e as pessoas têm limitações de imaginação, inclusive. Então, muitas das senhas são baseadas em lugares que você viajou, pessoas que você conhece, carro, time de futebol, que nem vocês estão falando, né, agora. Então, é sempre baseado nesse tipo de coisa, tá? Porque são coisas que estão no seu dia a dia e você lembra. Quando o site pede para você criar uma senha forte, né, letras maiúsculas, minúsculas e tudo mais, a gente já falou em programas passados, fórmulas que você pode usar, por exemplo, aquela de cantar um pedaço da música, né, e fazer tudo isso daí. Só que, de qualquer maneira, você vai ter que ter uma senha para cada site. Porque se alguém conseguir, independente do motivo, descobrir uma senha, conseguiria entrar em todos os sites seus. Coisa que já aconteceu no passado com vários vazamentos que se tornaram públicos. Né? A Apple tem um determinado esquema onde, entre os equipamentos dela, os equipamentos se conhecem, se confiam. Então, se você tiver um relógio da Apple, você consegue desbloquear o seu computador Apple também. Tá? É um negócio interessante, mas, de novo, ele está baseado naquilo que a gente já falou. Quando a gente fala em senha é baseado em três coisas. Uma, alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você tem ou alguma coisa que você é. Quando a gente está falando de um relógio que consegue desbloquear um computador, é alguma coisa que você tem. Qualquer pessoa que tenha esse relógio, não importa como, consegue desbloquear. Você foi dormir, você foi tomar banho, tirou o relógio, alguém foi lá, pegou o relógio, pôs na frente do computador, paf, acabou, conseguiram seu acesso. Tá? Então, eles têm uma proposta aqui, inclusive, para acesso ao website. O que me preocupa é que não existem componentes padrões para criar esse tipo de mecanismo de autenticação.
Vai ter que
validar entre equipamentos diferenciados. Esse que é o problema. Enquanto está tudo a Apple falando com a Apple mesmo, está bonito. Agora a gente está falando Apple, Apple mesmo, no mesmo top e nível de atualização. Aí você pega uma coisa que é mais antiga, meu amigo.
Não, mas nem mais antiga. É feita com outra tecnologia. Eu vou dar um exemplo.
Mais antiga é nós que somos feitos em outra tecnologia.
Mais ou menos isso. É assim, ó. Eu estou fazendo uma pós-graduação numa outra faculdade que não é essa que está nos assistindo hoje. E no site deles eu fui tentar colocar uma senha forte e eles falaram, tem que ser número no começo, tem que ter 6 e tem que ter a letra depois. Quem fez não entende nada, nem de tecnologia, nem de matemática, porque se fizesse conta básica de estatística, né, análise combinatória, ia ver que os caras reduziram gigante todo o escopo. As opções. Como é que você faz para uma tecnologia dessa, super moderna? Vamos pensar que essa tecnologia realmente vai resolver num site desse que me obriga a colocar uma senha ruim. E não adianta, você vai falar com eles, entendeu? Você é aluno, lembra? Eu sou aluno. Eu já fui aluno, eu já critiquei e já fui mal, já fui punido por causa disso.
Cara, a gente sempre é punido.
Olha agora, só!
Aí é o seguinte, né? Primeiro eu vou só fazer um comentário aqui. Se sua namorada, ou melhor, se sua noiva viu o que você escreveu, Nelson, você vai apanhar, porque você está rebaixando já para namorada. Então você vai tomar uns petelecos, tá? Mas tudo bem. Acontece. Aí, quando a gente fala esse negócio de cara limitar, cara, para pra pensar. Se você tem uma pessoa que está desenvolvendo uma coisa que deveria trabalhar para segurança e ela te dá dicas públicas de como funciona isso, ele não está só ajudando o cara a fazer uma porcaria de uma senha, como ele está ajudando o atacante a descobrir como que a senha do cara pode ser.
Aham, mas então, aí... Tá o esquema que a gente fala desde o primeiro programa, que é quanto treinado é esse pessoa que se chama de profissional, entendeu? Porque a gente sabe que hoje qualquer um pode pegar, assistir um vídeo no YouTube ou no Udemy, pagando 29 conto, e fazer um site e vender talvez para uma instituição grande, entendeu? Cara, ele deu a sorte, ele ganhou na Mega Sena daquela vez, pronto. Tem certeza mesmo do que vocês estão fazendo? Né?
Se a gente parar para pensar, hoje estava até tendo uma discussão. Semana que vem vai ter Mindset, vai ter vários simpósios em São Paulo. E as pessoas estavam já discutindo que está em falta no mercado pessoas capacitadas para responder sobre tecnologia e segurança. Oh! Descobriram que o ovo é branco ou marronzinho? Que tem gema dentro!
Todas as vezes que eu levantei as possibilidades para melhorar esse cenário, mais uma vez, tá? De alguma maneira, eu fui criticado, eu fui zoado e eu fui, de alguma maneira, punido. Mas conversa para outra coisa. E daí, a gente pega num cenário sério desse daqui, que a Apple com uma iniciativa, vamos pensar, vamos por fé, entendeu? Que isso daqui vai resolver um monte de coisa. Como é que você vai funcionar em sites ruins, em sites antigos e em sites de grande porte, como a gente está acostumado a ver? Pensa num negócio desse.
Não, e outra coisa, se isso aí é tão revolucionário para você fazer acabar com passwords, esse tipo de coisa, cara, por que estão aparecendo tantas empresas que funcionam como cofre de senhas e oferecem serviços desse tipo?
Mas então, é que o cofre de senha, ele entra em outras situações. Aqui, a gente tem um problema aqui, que é, por exemplo, a Apple está lançando alguma coisa revolucionária. Significa que só quem tem o relógio da Apple vai poder acessar. Então, todas as... quem não tem, ficou de fora. Então, tá bom. E aí? Como é que você... De novo, a nossa preocupação aqui é, nós damos valor, ou nós damos, apoiamos todas as iniciativas que cobrem o maior número de pessoas. Como é que a gente
não reduz o segrego, exatamente.
Como é que nós vamos atender a escola municipal, entendeu? Das crianças pobres. entendeu? Que Apple continua sendo uma maçã que o cara ouviu falar na aula de inglês porque ele nunca conseguiu nem comprar um negócio desse. Então, a gente está separando uma fatia do mercado aqui. Eu quero saber, Apple, beleza, parabéns, fizeram a primeira parte. Como é que eu resolvo o resto do mundo agora?
É esquisito, cara. Mas a Apple, assim, mês sim, mês não, ela traz uma coisa e joga na mesa, né, cara? Então, sei lá, de repente às vezes ela está putando uma besteira, mas faz isso para ter
foco. Os caras são pagos para fazer, como é que chama? Para ter feature nova, né? Para ter alguma coisa nova. Vamos esperar, entendeu? Ideias desse tipo são sempre bem-vindas. Eu só não sei como você vai conseguir ligar o mundo novo com o mundo antigo. Um exemplo disso daí é a história do IPv6. Tá? Há muito tempo, tá? Muito tempo significa 20 anos atrás, ou talvez até um pouquinho mais. Ai, pronto, já apareceu o IPv6. Vai tudo mudar, vai tudo melhorar. Até hoje, todo mundo continua usando a versão do IPv4. Né? Então,
O Henrique perguntou aqui se a tecnologia é NFC, né? Não, não é NFC. É outra coisa.
A ideia é muito maior, Henrique. A ideia é assim: existe tipo um cofre de senha dentro do computador que tem a senha criptografada. Eles pretendem fazer o lance certo, passando só o hash, etc, etc, etc. Tá?
E é por isso que. Fala, Fernando, desculpa.
Não, mas até você conseguir fazer tudo isso daí funcionar. É, com principalmente sites despreparados, você está isolando, né?
E falando em dinheiro, quando a gente fala que there's no free lunch, nada é de graça, isso aí os caras começaram a levar a sério, né, velho? Além das loucuras da Apple, a gente precisa só de uma companhia aqui que é inovadora, líder de mercado, para ter notícia, não. Tem os malucos que fazem notícia só de desistir, né? A gente sempre brinca, o Fernando, a gente costuma brincar, não tem lanche de graça, né? There's no free lunch, porque tu tem que ralar, tem que trabalhar, tem que pensar, tem custo, nada é de graça, tudo tem custo. E aí, só que tem uns caras malucos agora, cara, esses influencers. Cara, será que um dia a gente vai ser influencer? Eu não quero ser influencer, eu quero ser destroyer, não influencer. Cara, eu não aguento essas coisas, cara. Agora, qualquer besta que pega TikTok e Quai, começa a fazer um monte de vídeo, qualquer coisa, e se acha influencer. E os negros estão fazendo um golpe com isso, praticamente é um golpe. E os caras vão até um estabelecimento, fala, eu sou um influencer, certo? E se você não deixar eu comer aqui nesse seu restaurante, eu vou avaliar ele ruim e você vai perder sua freguesia. Você acha que pode um negócio desse? Que estupidez, cara. Olha que tá chegando isso, cara.
Não, então, vamos lá. Não existe limite para estupidez humana, isso daí nós já sabemos. Né? Daí, assim, a pessoa... pensa bem, cara, isso daqui para mim...
Olha onde tá parando as mídias sociais, virou palhaçada já, velho.
Mas então... Isso daqui, para mim, tem um nome na legislação. Chama estelionato, entendeu? Então, o que aconteceu? Esse daqui é uma matéria de que aconteceu nos Estados Unidos. A pessoa ela vai no restaurante, ela come e ela fala, né, que ela está fazendo um review para o... Sei lá, que ela tem vários mil seguidores, sei lá o quê. Come e daí coloca um monte de... coisas não totalmente verídicas lá e fala assim, olha, eu posso acertar o texto, eu posso apagar o texto, mas eu te cobro, tipo nesse caso aqui, mandou uma mensagem privada para o dono do restaurante querendo cobrar $500 para arrumar o texto, para limpar a barra do cara.
Ridículo, cara. Não tem nem o que falar, velho.
Tem a cópia da nota. A nota custou $26. A pessoa cobrou 500.
É ridículo, cara. É ridículo. Então, um negócio que não dá para acreditar, velho.
Mas nós estamos vivendo um lance cada vez mais perto disso daí, porque assim, quem faz review, né? Quem faz.
Quem faz de verdade, você está dizendo.
Exato. Quem faz de verdade são profissionais que são pagos pelos seus empregadores. Então, por exemplo.
Normalmente é uma revista, é um site especializado, um site histórico, um jornal. Né? Uma televisão, né?
Que tem diversos critérios para fazer análise. né? Não simplesmente alguém que tem um monte de seguidor e fala, vou cancelar o seu restaurante. Meu amigo, ó que momento nós chegamos, entendeu? É alguém totalmente despreparado, né? É para fazer uma análise de um produto, independente de qual ele seja, e ele acaba, sei lá, ganhando dinheiro de alguns, infelizmente.
É, tem nem o que paga, né, cara? E para falar das assim, para falar dessas palhaçadas que o nego tá fazendo, não é só para isso, não, cara. Tem um monte de virou um emborrecedor, vamos falar assim. Tem um monte de gente que não serve para nada, tem um monte de lugar ruim, tem um monte de música ruim, tem um monte de carro ruim, tem um monte de roupa ruim, que está sendo exaltada. Porque esses caras pegam, começam a usar um trapo lá qualquer. Você viu a história daquele tênis que saiu aí essa semana? Um tênis todo destruído, custa R$2.500, velho. É um tênis todo fodido, cara. Parece que pegou um bamba, jogou, né, deixou com os mendigos, tipo, 2 anos... né? Amarrou no para-choque do carro mais 1 ano, ficou arrastando por aí uns 300 mil quilômetros. Depois você amarra o cadarço, joga no fio, fica lá no poste tomando chuva e sol durante mais uns 3 anos. Aí o cara tira a porra do tênis todo fodido e cobra R$2.500 pelo tênis. Entendeu? É novidade, tá modinha essa porra aí. Então, cara, o que vamos falar pra esses caras? Não tem mais jeito, cara. É que você falou. Eu falo, né? Você falou que não tem limite para a estupidez humana. E eu falo, eu só quero ver aquela voz. Humanos, vocês serão exterminados. E aparece, sei lá, cai um raio, uma bomba, um negócio. E calma com essa porra toda. Porra, porque tá cada vez pior, né?
Assim, aqui a gente está falando de uma única pessoa. Eu já ouvi relatos de, vamos chamar, gangues que estão contratando botinete, tá? Para tanto aumentar os reviews positivos a favor da sua empresa, quanto os negativos, exatamente. E daí só libera, apaga o review ou muda a qualificação depois que você paga. Ó, pensa bem.
Então, estelionato.
Agora, pensa bem, você lá no shopping, a hora que você vai sair da loja, tá escrito assim, como foi a sua experiência dentro da loja? Você chega lá no negativo, na pessoa chorando.
Ridículo, cara. E essas coisas se repetem. Tanto se repete que no próprio Estados Unidos aconteceu de novo um problema de segurança. Com quem? Com quem? Com Holiday Inn, com a rede de hotéis. Não é a primeira vez que eles são atacados, não é a primeira vez que eles são ludibriados, não é a primeira vez que os como é que eu vou falar, os hóspedes desses hotéis são impactados, porque fica com dado vazado o cartão de crédito. Imagina então na época que os caras começaram a anotar cartão de crédito do mundo, que não tinha lei nenhuma de controle, e muito lugar ainda não tem, Você viu, gente, comigo? Né? E não foi só com você, não. Conheço mais história que aconteceu. E aí, agora foi essa, cara. É outro ataque desses hackers em cima de um hotel. E o que acontece? Né? Se você se hospedeu alguma vez no hotel da rede Holiday Inn, sim, você pode ter sido impactado. Agora foi, mês passado foi em Istambul, né, cara?
Não, mas então, mês passado foi em Istambul. E essa notícia. Mas então, a notícia está meio sinistra, né? A primeira coisa é o seguinte: a gente vem já repetidos programas comentando dos ataques na rede hoteleira. A coisa que a gente vem comentando é: nenhum setor da sociedade está livre de problemas. A grande questão é quanto você se importa com isso e quanto você quer investir para arrumar ou para melhorar a sua infraestrutura em geral. Tá? Nesse caso aqui, Holiday Inn já tinha sido vítima, a rede Holiday Inn, tá? Já tinha sofrido um incidente nos Estados Unidos em 2017, não sabemos a abrangência, tá? E agora a notícia fala efetivamente da Inglaterra. Só que, por acaso, mês passado aconteceu um evento em Istambul, entendeu?
Lockbit.
E foi de um ransomware. Agora, esse evento de agora na Inglaterra, os hóspedes estavam reportando, eu tinha reserva, cheguei lá, ninguém achou nada, ninguém tinha nada, e uma confusão total. A resposta deles foi aquela, né? Estamos trabalhando para arrumar o sistema o mais rápido possível, etc, etc. Só que ninguém sabe se foi ransomware ou o que aconteceu. A resposta foi resumida de tivemos um problema, estamos arrumando, né? Mas, mais uma vez, se foi ransomware, tipo aconteceu em Istambul, né? Alexandre, eu fico pensando, será que na Constantinopla os caras se preocupavam com isso, velho?
Ah, cara, eu acho que quanto mais tecnologia, mais problema você pode ter. Isso é fato, a gente está cansado de saber. E o problema maior que eu estou vendo é que não tem mais profissional que presta, cara. Tem um monte de vagabundo que os caras pegam e põem em cima do poste, umas tartarugas em cima do poste, e essas pessoas ficam dando ordem em outras pessoas. Que também, para ele, pro tartaruga continuar em cima do poste, ele contrata um monte de anão. Respeito aos anão aí à distância, que eu tenho pânico de anão, mas ele contrata um monte de anão que não vai alcançar nem com escada em cima do poste para tirar a tartaruga de lá. Então, assim, você começa a fazer um downgrade da qualidade de serviço, da qualidade de serviço prestado, da qualidade de qualquer coisa que você entrega, entendeu? E aí, o que está acontecendo? Os reflexos começaram a aparecer. Eu na minha opinião, é fato o crescimento de estúpido trabalhando com informática de 2010, 12 para cá, tá? Porque, assim, os bons foram sendo ressachados, colocados de lado, porque o diretor da empresa...
Foram saindo do país.
Foram saindo do país, exato. Aqui no Brasil foi o que mais aconteceu. Os diretores de empresa, quando começaram a ver que precisavam da segurança, eles falaram, precisamos dar atenção para a segurança. Na hora que o cara faz um trabalho decente, correto, direito, ele vai vir com uma conta alta. Mas por que a conta é alta? Porque ninguém fez porra nenhuma nunca, né? O cara não tem equipamento que presta, o cara não tem processo, o cara não tem qualidade, o cara não tem empresas que bom, você faz sabonete, você vai ficar gastando dinheiro com puta de um time de segurança? Não, você vai continuar fazendo sabonete, só que você precisa de um cara que entenda da situação, que contrate outras empresas que possam trabalhar oferecendo aquele nível que você precisa ter. Agora aqui não, velho, virou uma bagunça.
Você está falando daquele Fiat 147 que tem aqui na esquina, todo enferrujado, com os quatro pneus arriados, que o cara ele quer pôr para rodar, porque ele nunca investiu nem encheu o pneu, é isso?
É que nem eu sei que já andou um monte com o pneu murcho, agora está todo estragado.
Só costeleta, só costeleta. Mas isso aqui chama estresse, chama estresse.
Não, a gente brinca, gente, mas é sério isso, cara. É muito desleixo. O pessoal parou de ver. E assim, e agora eu me preocupa outro ponto também. Tem um pessoal da Anguera que pediram até para mandar um salve pro Igão. Salve, Igão! Né? Tá feito o salve pro Igão.
Eu fiquei pensando se não era aquela sacanagem de falar um monte de nome, entendeu? Que dava uma outra piada bizarra no final, mas tudo bem, né?
Cara, eu tô pouco me fudendo se tão me
zoando. Não, mas já que você falou nisso daí, é assim, quem puxou esse tipo de atividade com a Anguera foi o Rodrigo Araújo. Muito obrigado, Rodrigo Araújo. É assim, nosso programa e nossa missão aqui é trazer exatamente essas questões para que a gente crie pessoas melhores, torne profissionais melhores, leve consciência para as pessoas. E nós não queremos aparecer aqui de paletó e gravata, entendeu? Nós somos iguais todo mundo e é esse o povo que a gente quer atingir, as pessoas normais. Todo mundo tem problema, todo mundo sofre isso daí que a gente está falando, que o Alexandre está comentando aqui. Todo mundo já viu, todo mundo sofre igual.
Cara, e assim, cara, e quem está em faculdade, está a fim de aprender segurança, né, não se limite ao que os livros te conduzem. Não se limitem ao cara que diz que sabe tudo. Não se limite ao Google, tá? Não se limite a nada. Se você quer trabalhar com segurança, você tem que estar com a cabeça aberta para tudo, ouvir tudo, entender o que é melhor e tentar fazer o melhor, tá? Mas dedique-se, não seja pilantra, cara, porque você vai se ferrar. tá? Porque vai aparecer a besteira uma hora ou outra. E aí, cara, você vai ser chamado pela gente de outra tartaruga em cima do poste. Tá? Não vem, não vem querer, vocês que estão saindo da faculdade, não vem querer me fazer túnel dentro de túnel com máquina virtual rodando umas merda lá dentro que eu não sei nem foi quem instalou, para eu verificar se a porra do ambiente que você quer que eu teste está ok. Não funciona, porra. Se eu tenho que olhar o seu ambiente, você está me pagando para fazer uma análise do seu ambiente, você pague e me dê acesso. Por isso que eu sou eu, entendeu? Beleza? Então isso é para vocês aprenderem e não fazer essa merda. Verdade é essa. Bom, vamos continuar aqui o que a gente fala, né? É, a gente falou desse negócio do Holiday Inn, que
ainda tá não suspeito, é a primeira vez. Tá suspeito aqui.
Eu acho muito chato a posição que a gente fala dessas empresas que é o desleixo em informar. É, fala, estamos fazendo. Cara, fala logo. Perdemos tanto dado. Então, pro Holiday Inn, uma salva de buzina pro Holiday Inn. Vai lá. Tá sem som? Peraí. Caramba, você me deixou sem som.
Não, você tá com som. O que acontece é que a buzina tá sem som para não dar eco. E daí a hora que eu me cortei... Pronto.
Ah, entendi. Agora é pra Holiday Inn, ó. Um monte de buzinada pra você, né? Para, bicho, não é assim. Bom, e continuando as loucuras, né? As loucuras que acontecem aí. Todo mundo sabe o que é Golden Cross. Né? A Golden Cross, cara, ela
é uma das mais antigas, Alexandre, eu acho que é.
Das mais antigas, se não for a mais antiga. Só que ela faz seguro, só que não é só seguro, ela tem suporte médico, seguro de casa, de carro. Ela é um aparato gigante e idôneo. Tem uma história por trás da Golden Cross. A Golden Cross também foi vítima de um ataque essa semana. E aí você vê o comparativo. A gente já está colocando na sequência para vocês terem essa ideia. A Golden Cross recebeu um ataque. E qual a postura da Golden Cross nesse momento, Fernando? Foi igual do Holiday Inn? Não, de forma nenhuma.
A Golden Cross, eu acho que desde o primeiro momento, eles assumiram o problema. E eu acho que isso tem a ver com hombridade e ética. E daí... hoje eu entrei na página da Golden Cross e eu vou ler a mensagem que estava escrito lá. A Golden Cross informa que está gradualmente normalizando as operações de forma controlada com os devidos testes de segurança para o restabelecimento completo dos sistemas após o já noticiado incidente cibernético. Ressaltamos que os sistemas que integram com a rede referenciada, estão normalizados e permanecemos prestando atendimento a todos os nossos beneficiários. Seguimos trabalhando incansavelmente para que tudo seja restabelecido e para continuar a atender de forma plena todos os nossos clientes, parceiros, ter um guia de orientações e tudo mais. Cara, eles assumiram o problema, falaram que eles estão trabalhando. Meu amigo, se todo mundo fosse igual, você percebe?
Então, cara, a gente já elogiou vários que fizeram isso e é um exemplo a ser seguido. Se você é atacado, calce as sandálias da humildade, baixa a bola, fala, erramos, contrate pessoas qualificadas, contrate empresas qualificadas, dê a cara para bater... Use pessoas que têm a hombridade de saber se expressar e ter o mea culpa, a minha máxima culpa. E fala o que aconteceu, cara. Você tem uma responsabilidade com seus clientes. Então, prove e mostre a responsabilidade nessa hora. Eu te garanto que você vai ter um aumento absurdo hoje em dia de novos contratados. Tenho certeza.
Nós temos um posicionamento e uma visão aqui que é assim... Todo mundo está sujeito a ter problema. Né? Ninguém é perfeito. Não existe segurança 100%. Então, em algum momento, aconteceu alguma falha que levou a isso daí. Ponto. O mais bonito que aconteceu aqui foi a empresa assumiu. Tivemos um problema. Estamos trabalhando para restabelecer. Tá? Estamos tentando fazer o máximo por vocês. Os caras foram honestos. No mínimo, foram honestos. Eu acho que isso daqui vale muito para Golden Cross ou qualquer outra que tenha sido vítima ou que tenha sofrido propositalmente por falta de algum tipo de investimento. Mas isso aqui é exatamente, faz parte... A gente gosta de comentar porque Holiday Inn não foi a primeira vez. O raio está caindo várias vezes no mesmo lugar.
Não, só esse ano aqui, acho que é a terceira, velho.
Mas então, em 2017, noticiado ali, né?
A gente só espera... Mas esse ano já teve três vezes que nós falamos deles.
Exatamente, que agora a Golden Cross ela faça a lição de casa, que ela contrate profissionais, tá? E que a gente não repita o nome da Golden Cross nos próximos programas, nos próximos anos, a não ser que seja para elogiar eles novamente.
É isso aí. Bom, um tempo atrás a gente falou de deepfake, né? Deepfake, para quem não sabe, é aquela pegada que você, por exemplo, em vez de, como a gente brincou no começo do programa, em vez de aparecer a minha cara bonita aqui para vocês, aparece o Trump falando um monte de coisa em mandarim, por exemplo. Ou então, no lugar de aparecer o Fernando, aparece o Batman xingando o Robin, entendeu? E a gente falou que é fácil se descobrir. Se você tem uma chamada de imagem que você acha e desconfia que não é a pessoa, você peça para a pessoa olhar para os lados e você vai ver que os programas que alteram voz e aparência não se corrigem ao você movimentar a cara para os lados. Em tempo. Demora um pouco, dá para você perceber o que aconteceu. Essa é a grande sacada. E agora começou deepfake nas nossas eleições, que pegaram o negócio da Renata Vasconcelos. A notícia está marcada que é agosto, mas isso só via aparecer agora, Fernando, sinceramente.
Por isso que a gente trouxe. Exato, assim. Nós gostamos de buscar as notícias mais estranhas possíveis para avisar as pessoas o mais breve possível. Nós já pegamos notícia que aconteceu no mesmo dia e comunicamos, e quem aproveitou conseguiu estar um pouquinho mais protegido. Nesse caso aqui, a gente já vem falando de deepfake, de como descobrir esse lance do deepfake. Deepfake, então, a tecnologia é maravilhosa. Estão usando, de novo, a tecnologia é maravilhosa. Estão usando a tecnologia para o mal. É a tecnologia de você pegar a cara de alguém, o rosto de alguém. Quem tem cara é cavalo, tá? Só para ficar bem claro. Então, é o rosto de alguém, tá? E você pegar esse rosto e a boca da pessoa, ela vai falar um outro texto qualquer, alguma outra coisa qualquer. Como o Alexandre comentou, nós falamos em outros programas de que já estava acontecendo entrevistas com o entrevistador, era mentira total, era um fake total, e daí você fala assim, olha o que está acontecendo ali do lado, olha o disco voador. O cara olhou o disco voador, a imagem não acompanhou. Pronto, é um deepfake, é uma das maneiras de descobrir. E daí, essa notícia chamou muita atenção, porque, mais uma vez, infelizmente, o Brasil ganha notoriedade como sendo o primeiro país que está usando deepfake durante as eleições. Né? Então, nessa notícia, a notícia é de 18 de agosto, tem uma matéria de um conhecido meio de comunicação televisivo, onde Renata Vasconcelos participa e ela fala uma notícia e coloca estatísticas da eleição que não são verdadeiras. Pegaram o rosto dela, pegaram a voz dela. Então, além do deep fake, fizeram um deep voice. Por isso que a frase da semana foi tudo aquilo lá. Se a sua voz já tiver modificada, para eles conseguirem acertar ou modificar, mais ainda, é pior ainda. E se você tiver com máscara, ou com a máscara qualquer que seja, entendeu? Do Batman que seja, que nem o Alexandre falou, piora mais um pouco. Mas, cara, independente de quem seja, é bizarro. É o uso da tecnologia boa, mostrando até onde vai, de forma errada.
Bom, mesma coisa errada que acontece, outro raio caindo no mesmo lugar. Gente, there's no free lunch. Nada é de graça. Tem um monte de maluco aí recebendo mensagem no WhatsApp, e fala assim, renda extra, vou fazer lá o negócio que eu vou trabalhar de casa. O Henrique mesmo compartilhou com a gente essa semana um caso de ganho dinheiro aqui, outros caras trabalham para a Amazon de casa, faça isso, faça aquilo. Cara, motorista, coitado, tomou um balãozão, né, de emprego para ganhar uma graninha, está todo mundo apertado, qualquer renda extra é bem-vinda. E aí o que aconteceu? É aquela coisa, é a pirâmide tecnológica. O cara fala assim, você tem que avisar tantas pessoas, se você depositar, comprar tal produto tantas vezes, você vai subir seu nível, aí você chama outras pessoas, se essas pessoas comprarem, você vai ganhar a comissão, aí você compra mais, aí se as outras pessoas comprarem mais, vira uma roda sem fim, é o Ouroboros da sacanagem. É. E aí que tem o problema, né? Não caio nessa. Esse é mais um caso que aconteceu com o Pix e um coitado do motorista que perdeu, né, 3 contos, assim, ó, facinho. Semana passada teve uma velha que perdeu a grana na academia, né? Agora o outro aqui entrando em golpe.
Que dá, o da academia, efetivamente, alguém pegou e roubou os dados, né, dela. Aqui, a pessoa ela precisava de um dinheiro extra e ela acreditou na mensagem que chegou para ela. É, o primeiro ponto aqui que a gente fala para todo mundo, reforçando o que o Alexandre acabou de falar, não existe almoço de graça. Então, é assim, é, você pode trabalhar de casa? Pode trabalhar de graça, de casa. Existem empresas sérias. Procure essas empresas sérias. O que tem acontecido, que as pessoas, eu acho que elas não se tocaram ainda, e que a gente comenta desde o primeiro programa, é os criminosos, eles não são mais, né, o que a gente zoa falando do hacker de porão ou o criminoso do gueto. Entendeu? Não é mais isso daí. São pessoas tecnicamente altamente especializadas. Tá? E daí o que acontece?
Pode terminar. Terminar que eu lembrei de um negócio que aconteceu.
É, o cara ele criou um site, a pessoa vai lá e fala, meu amigo, compra um produto aqui que o site vai se preocupar em vender. O cara ele compra por 100. O site fala assim, acabamos de vender por 150, quer pegar seu dinheiro? O cara vai e pega os 150 dele. Ele fala, caraca, ganhei um monte numa única venda. Peraí, vou fazer outro depósito. Todos os depósitos via Pix. Então a transferência é direta, cai na conta do bandido direto. Daí o cara vai e compra outro. Só que daí, conforme ele vai fazendo isso, ele vai subindo de nível. E daí ele chegou num nível que ele tinha que jogar 3 mil reais de uma vez para ele conseguir resgatar algum tipo de dinheiro. O que aconteceu? Ele jogou os 3 mil ali, ele não tinha como continuar subindo essa pirâmide.
Ficou sem.
Ficou sem. Os criminosos fecharam todos os acessos dele e ele perdeu 3 mil reais. Então, meus queridos, vamos lá. A internet é uma ferramenta para vocês. A internet é uma ferramenta. Então é, procura. É só você fazer uma busca básica. Vocês vão ver um monte de gente...
Deixa erro de português.
Erro de português. O pessoal... Mas aí que tá, Alexandre. Erro de português agora, entendeu? Quanto mais errado você fala, mais seguidor você ganha. É. Você tá fora da estatística. Eu tô só um degrau acima, porque assento é onde eu tô sentado ainda, entendeu? Mas beleza. E, é assim, a internet, você tem o celular na mão, você tem a ferramenta na sua mão. Você
usa a seu favor.
A seu favor, exato. Então é, tem um monte de pergunta de o site X é confiável? Quantas reclamações esse site tem no Reclame Aqui? Essa empresa é confiável? Entendeu?
Outro detalhe que a gente esquece de falar, mas é bom vocês prestarem atenção. Todas as mensagens que chegam, que são em WhatsApp ou e-mail, que normalmente tem um phishing por trás, elas chegam no início da manhã ou no final da noite. Porque você está cansado, você está acordando, e você imagina, você acorda, você vê chegando um negócio no seu celular, você olha e fala que nem é que eu recebi hoje. O seu limite do cartão está sendo cancelado, reduzido para que você tenha... Não, o meu foi mais inteligente. Está escrito assim, ó. Seu limite do cartão... Quer ver? deixei até na tela aqui. Seu limite do cartão foi reduzido para que você tenha um melhor uso de sua renda familiar. É como se ele estivesse te ajudando. Para você ficar por dentro de nossos itens para ajudá-lo, baixe o programa tal, que está lá um link para você baixar, que não vai para loja nenhuma, entendeu? Ou acesse a sua conta através do link a seguir para que você faça. Está lá, aí vai para o site que está Itaú S.A. Gente do céu, você tem uma conta no seu banco, você não sabe de onde que é seu banco. Você tem que pensar nisso. Quais são os sites do seu banco? Quais são os itens que tem no seu site? Informe-se, use a internet a seu favor, como o Fernando falou. Não vá na emoção, porque você está de manhã e fala, caramba, estou baixando meu volume. E ainda falou assim, caso você não esteja de acordo, clique aqui. E aí o cara vai, não quero, não quero, não quero. Pronto.
E a maioria das vezes, a totalidade das vezes, esse programa que está ali para você baixar é o programa que vai dar acesso ao criminoso, acesso ao seu celular pelo criminoso. A gente já comentou, né, em alguns episódios passados que chamava mão fantasma ou alguma coisa assim, né? Acho que era isso daí. Era Ghost Hand, eu acho que era isso daí. A mão fantasma, porque eles dominavam o seu celular e tomavam conta total do seu celular e você não conseguia mais fazer nada. E você, infelizmente, via eles fazendo as transações através do seu aparelho, porque você fez o download de um aplicativo não confiável. Então, todos os aparelhos modernos, eles têm essa confiança de aplicativos e tudo mais. Se você faz o download de um aplicativo desconhecido, se você dá acesso a outra pessoa, você está se colocando em risco. Isso pode, inclusive, dificultar você depois, na hora de tentar argumentar com o banco ou instituição qualquer que seja, para tentar reaver essa grana.
Eles colocaram a explicação do Blaze aqui. O Blaze nada mais é, Fernando, do que os mesmos algoritmos que eram utilizados naqueles caça-níqueis, os caras estão fazendo. Hoje eles fazem para... Até no videogame, cara. É uma ideia de algoritmo que você vai dificultando situações. Só que os caras estão utilizando isso em site de aposta, estão usando isso daí em site de pôquer, estou usando isso. Ó, tem um amigo meu, acho que, não sei se você conhece, né? Eu não vou falar o nome dele, que ele não está muito legal. Aliás, eu quero até que ele melhore, porque ele não está bem. E eu não, só não vou falar o nome dele aqui, porque a gente não combinou nada, então deixa para lá. E assim, né? Ele ganha dinheiro nos últimos 8 anos da vida dele fazendo apostas. Você vai falar, pô, mas isso é possível? Sim, é possível. Só que ele fez o seguinte, ele saiu do Brasil, ele foi para a Europa, ele trabalhou numa casa de aposta, entendeu? Ele entendeu tudo isso como funciona e continua utilizando os sites principais que fazem aposta. Então é muito louco, cara, são coisas baseadas, a especialidade dele é futebol. Então ele assiste tudo quanto é jogo que está acontecendo em futebol para o mundo inteiro e as apostas são assim... Vai sair um gol nos próximos 10 minutos. Né? Fulano vai ter uma substituição na zaga. Vai ter uma substituição no ataque. O árbitro vai marcar 3 impedimentos nos próximos 10 minutos. É diferenciado. É um negócio que é aposta de verdade e é umas coisas de maluco que tem na Europa. Não é comum aqui no Brasil.
Sim. Então,
o cara vive disso, cara. O cara vive disso, sacou? O cara vive disso. E ele fala o tempo todo que tudo quanto é site hoje, que você, tudo que é tecnologia que você usa para fazer as apostas, que tem propaganda massiva, utiliza o algoritmo Blaze. Tá? Não existe uma lei para proteger as pessoas em cima disso ainda. Entendeu? As casas de apostas têm várias leis e regras para seguirem, mas os algoritmos na internet ainda estão na terra de ninguém. Por isso que tem tanta coisa aparecendo, né? Todo mundo é bet agora, né? Só a única bet que eu conheço é aquela bet. Bet morreu!
Bet morreu! Adoro esse cara! Cantei muito essa música no show dele.
Bom, e como além da Bet, mais gente morre, né? Hoje é Tuesday Pet, cara.
Hoje é quinta.
Hoje é dia de falar de Tuesday Pet. Pronto, melhorou. Hoje é dia de falar de Tuesday Pet. Toda, para quem não sabe, toda segunda, terça-feira de cada mês, a Microsoft apresenta uma série de atualizações que devem ser feitas em seus ambientes ou em coisas que envolvam os seus ambientes para que você fique mais seguro. Então, lembre-se, marca lá, toda segunda, terça-feira de cada mês, você tem que dar uma olhadinha no site da Microsoft e procurar por Tuesday Pets, e você vai ver se você tem coisas na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, ou no inferno que seja, que você precisa atualizar. E o que eu achei mais... Assim, tem vários, o Fernando vai falar um pouquinho, mas o que eu achei mais legal, os Worms estão voltando! Nossa! Já voltou o problema de Java, Log4j, Log4shell, né? Aconteceu um monte de ataques de regressão de SMB e agora estão voltando os worms. Que bacana! Fala aí um pouquinho, Fernando, disso aqui.
Vamos lá. Duas coisas. A primeira é a seguinte. As estatísticas. Tem 79 vulnerabilidades novas, 5 são críticas e 2 já tinham sido comentadas e peteadas, né? Corrigidas antes. Uma delas já está sendo explorada, que a Microsoft já descobriu, que está relacionada com um driver do Windows que chama Windows Common Log System. Então, o sistema de log genérico do Windows, comum para todo mundo, tá? Já está sendo explorado. Qual é o problema? O problema é que essa vulnerabilidade consegue dar para alguém privilégio de system. Para quem não está familiarizado e acha que admin é o nível máximo que você consegue no Windows, assim como root, system é mais do que admin. É um privilégio super na máquina. Tá? Daí tudo bem. Até aí tá bom. Agora a gente vai para o que o Alexandre falou. O Alexandre falou de Wormable.
Worms.
Que P é essa? Que P é essa? Geralmente a gente fala de vírus de computador. E todas essas tecnologias envolvendo programas maliciosos, que eles arredondaram o nome para malware, tá? Cada um tem uma categoria.
A gente usa o nome... Uma característica e categoria.
Exato. Correto. A gente usa o nome vírus de computador genericamente porque foi um nome que todo mundo aprendeu e todo mundo sabe do que se trata. O que acontece é, quando a gente começa a estudar isso daí, é assim, vírus necessita de um hospedeiro. Então, tá bom. Então, esse é o vírus de computador. O vírus de computador é um programa mau que vai pegar o programa bom e... Pronto, beleza. Um necessita do outro. O worm, que é o verme, ele não necessita de ter um arquivo. Ele não necessita de pegar nada. Então, quando a gente fala de wormable ou qualquer coisa relacionada a isso daí, de verme, né, relacionado com computação, é alguma coisa que pode causar grandes danos, porque ele é um programa que executa, ele não grudou em ninguém, ele consegue se distribuir, se multiplicar sem grudar em ninguém. Reiniciei o computador, e agora? Sumiu. Game over. Só que ele continuou procurando novas vítimas. Então, cuidado que tem com isso daqui. Muitos dos programas que a gente conhece hoje, de ransomware, que são os programas que pedem resgate, eles usam esse tipo de tecnologia ou eles implementam esses algoritmos dentro, esses algoritmos ou esses exploits dentro deles.
É programinha em assembly, né, cara? É muito legal, cara.
Exatamente.
Eu tenho paixão por isso. E esse aqui está até dando RCE, cara.
Exatamente. E quando a gente fala de RCE, é a sigla para Código de Execução Remota. Eu, na minha casa, faço tocar o alarme do Alexandre às 4 horas da manhã para ele acordar e começar a trabalhar, entendeu? Acendo as luzes da casa dele às 4 horas da manhã. Isso é uma execução de código remoto. Só que aí eu estou falando de brincadeiras que podem acontecer entre pessoas, tá bom? A casa do Alexandre não vai permitir isso, a minha casa não vai permitir isso, mas computadores com Windows instalado, expostos na internet, podem estar suscetíveis a isso. Risco gigante. O que a gente sempre fala, atualiza. Ah, mas o meu sistema é crítico. Eu prefiro atualizar e o sistema parar do que ao criminoso entrar na minha máquina.
Então, hoje aconteceu. Hoje aconteceu uma muito legal, cara. Hoje aconteceu uma muito legal.
Escuta, chama análise de risco. Conta a história.
Hoje aconteceu uma muito legal. O cara chegou, né? Apareceu um problema que puff, pipocou. Né? As coisas que eu mais amo no mundo, CentOS. Eu amo CentOS, você sabe disso. Eu sou apaixonado por CentOS. CentOS, para mim, é a melhor coisa que já inventaram para você botar uma máquina de pé para funcionar. Rápido, eficiente, completo, capaz, só que é coisa para vagabundo. Por que, que é coisa para vagabundo? Porque você vai pôr aquela merda lá, você não está pensando em o que vai acontecer amanhã, você está querendo resolver um problema. Legal. Só que aí você larga essa herança para quem pegar depois. E quem pegar depois está ferrado. Porque ele não se atualiza da maneira que normalmente deveriam as coisas acontecerem. É patch para todo lado, é pedaço para todo lado. E uma hora vai dar merda. Vai dar merda. E na hora que estava todo mundo falando, é, e agora? Quem que é o dono? Quem que é esse? Quem que é aquele? Quem que é não sei o quê? Garganta tá difícil hoje. O que, que eu fiz? A gente, nós não sabemos. Manda ver. Primeiro que reclamar é o dono. Tchau, CentOS. Viva um mundo. Estamos de volta à vida, né? Ninguém reclamou. Ou seja, acho que o dono morreu, foi embora.
O grande negócio do CentOS, assim, o CentOS ele é baseado no Red Hat. E o Red Hat foi uma plataforma que ele se tornou profissional. Vamos dizer assim, então, quando você quer instalar o Oracle fala, você pode instalar em qualquer sistema operacional, eu estou homologado para funcionar no Red Hat. Então, como o CentOS tem a ver, né, é uma dos forks, ou tem a ver na árvore, né, foi gerado a partir do Red Hat, ele funciona também. Então, é por isso esse apelo em cima disso daí. Só que o sistema de pacotes dele, ou de atualizações, ele é meio diferente. Ele atualiza o programa, mas a versão ela continua com a versão antiga. Ele só põe o band-aid em cima do machucado e a versão continua antiga. Então, a hora que você vai rodar um scan de vulnerabilidade, ele vai aparecer que aquela máquina está estragada, mesmo ela estando com todos os band-aid corrigidos ali.
Aí tem outra coisa. Aí tem outra enganação. Não são todos os band-aids que são corrigidos. E às vezes, então você está com a versão, o número aqui de exemplo. Então a versão 3. Então tem um problema, ele faz a versão 3.2.1, 3.4.3, 3.5.7, aí ele faz a 4.2.1. A 4.2.1 não tem os patches que aconteceram aqui atrás. A 4.2.1 às vezes cobre outro problema à parte. E aí os patches que teve nessas três patches atrás, ele fica perdido. Aí, de repente, na versão 5, ele atualiza todos esses. Né? Então, cada vez que você for fazer um patch para CentOS, você tem que consultar 150 mil coisas para resolver. E é por isso que eu falo, a herança que fica para o coitado que vem depois é pesada. Né?
Exato. Assim, o comentário até que o Nelson colocou aqui, é de que quando você coloca o Red Hat, né, tem dinheiro envolvido. Quando você coloca o Windows, tem dinheiro envolvido também.
Exato, paguei 450.
A diferença é que alguém tenta, um esperto, que é o que a gente costuma falar, fala assim, vou economizar, não vou pagar o suporte, vou colocar uma outra versão onde eu não preciso pagar. E daí, ninguém fez o cálculo dos especialistas que tem que ter por trás, qual é a dor de cabeça que você vai ter por trás. Então é. Red Hat está errado? Cara, os caras acharam o modelo de negócio deles. Microsoft está errada? Não! O Microsoft, a cada todo mês, tem atualização de todos os produtos. Como é que o cara vai manter isso daí? Então, é assim, é a forma de manter o produto ou manter o sistema funcionando. O problema que a gente reforça está quem toma conta de toda essa infraestrutura.
Olha lá, ó. Olha o Dalton aí dando a letra. Pois é, gente, e é o que acontece, cara. Eu dou muita risada disso. Por isso que eu falo, tira essa merda, mete um bunto, né? Mas então, por isso que a CISA, por exemplo, agora deu uma ordem, velho. Os caras peitaram todo mundo. Sempre a CISA, né, que é um órgão que ajuda vocês sobre segurança, ok? Ela, agência de segurança, ela orienta as pessoas a realizar algumas decisões, ou ajuda a tomada de decisão, né? Essa semana aqui, mandou no peito de todo mundo, ela ordenando que resolvesse um patch do Windows relacionado a ataques de iOS, né? Problemas do iOS.
Não. Duas coisas, são duas coisas.
No Windows e no iOS, os dois que ele mandou, né?
Eu que tô bebendo, esse que tá maluco?
Eu tô tomando chá aqui, que minha garganta tá horrível, velho. E é verdade que eu tô tomando antibiótico, velho. Então, puta merda, eu tô tomando antibiótico. Mas a verdade é essa, cara. O que que aconteceu? É uma execução arbitrária que acontece no dispositivo da Apple. E aí ela falou, não, parou, tá demais o que tá acontecendo, vamos ordenar as pessoas a fazer isso. Agora, quem é que segue isso, Fernando? Você acha que todo mundo vai receber essa informação? Estranho, né?
Mas assim, a CISA, ela está falando, ordenou as agências, então são as agências governamentais americanas. Significa que tem coisa ruim acontecendo. Tem coisa ruim acontecendo. E daí...
Senão eu não falaria com a Apple ainda, por causa daqueles patch da época que a gente vem falando nos últimos programas.
Mas então, a gente tem duas situações aí. Um, a parte do Windows é o que a gente acabou de falar do Common Log, tá? Que é
esse
o que
é bravo.
Da Apple. Existe uma lenda urbana que os caras falam assim, Apple não tem vírus, Apple não tem problema de segurança. E daí, esse daqui é um dos casos onde existem problemas e se você não atualizar, sim, você vai ter um problema muito maior. Então, os caras estão vendo o cenário, o céu fica escuro e estão falando, pega o guarda-chuva. Se você não pegar, você vai se molhar. Desculpa.
Isso daí, cara, assim, eu acho que é uma agência que eu respeito demais. Quem não conhece, procure o site da CISA, vocês vão ter informações super atualizadas. Eles trazem estatísticas super atualizadas, não só dos Estados Unidos. Isso que é legal, né, Fernando? A CISA ela faz um comparativo que é com o mundo todo. Por isso é legal vocês olharem. E ela sempre orienta. É a primeira vez... Pô, cara, eu tô com 170 mil luas, alguma coisa assim, né? Eu nunca vi eles ordenarem uma ação. Não é verdade? É a primeira vez que eu vejo isso. Então, cara... Se você não conhece a CISA, procure CISA lá, o site da como é que é esse daqui? Eu não lembro como é que é. Eu já cansamos de falar Information Security Agency, mas o seu eu não lembro. Center of Information Security Agency. É um negócio assim, não é? Não sei. Uhum. Não lembro o que é. Eu esqueci o que é o C. Eu não sei, não lembro. Mas enfim, é só procurar a CISA, você vai achar.
Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Então, é a Agência Americana de Segurança e Segurança Cibernética e Infraestrutura. Então, esses caras eles estão preocupados com o país deles. Se eles estão preocupados com o país deles, eu acho que a gente devia estar preocupado com o nosso. Eu repetiria isso daqui aqui se eu tivesse esse poder, essa autonomia.
E assim vai. Mas aí tem uma notícia legal para dar agora. Alguns programas atrás, a gente vem falando que várias agências aqui no Brasil estão fazendo uma prensa, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, encurtando o espaço com o pessoal que faz uso de TV pirata, de cópia de filmes. E teve uma pancada daqueles TV box de IPTV que foram apreendidos dessas lojinhas ilegais, de pessoas que estavam fazendo canais de porno chanchada, de porno qualquer coisa, de pornografia infantil. Tiraram um monte de bandido da rua. E, junto com os bandidos, foram apreendidos várias caixinhas daquela IPTV, né, aquelas caixinhas que você... nada mais é do que um celular que você faz uma conexão com uma rede privada e você utiliza para fazer streamer de várias coisas, filmes, séries, ou toda essa sacanagem que eu falei para vocês. Né? Então, eles apreenderam essas maquininhas e esses boxes vão ser utilizados agora para estudo, cara, para escola, hospital público. Muito legal isso aqui, cara. Muito legal mesmo, cara. Está dizendo que é uma iniciativa da Ancine. Se eu não sei. Não,
mas então, vamos lá. Entre os anos de 2020 e 2021, foram apreendidas 1,5 milhão de caixinhas de IPTV.
Puta pra cacete, cara.
Então, é assim, elas não são nada mais do que um PC, vamos chamar, né? Um computadorzinho simplificado. E daí, a Ancine, a Receita Federal e a Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, que nós temos um grande amigo que dá aula lá.
Ah, cara, foi a faculdade do qual que é o nome dele lá?
E daí o que acontece? Eu conversei com ele hoje, ele não participou desse projeto. Eles pegaram essas caixinhas e conseguiram fazer a atualização dessas caixas. De algumas delas, é claro, é um projeto piloto, para que elas virassem computadores pessoais. E esses computadores, eles foram doados para escolas, hospitais e para a própria polícia. Então, eles fizeram um teste, por quê? Esses computadores, é claro, eles foram desenvolvidos exclusivamente para fazer esse tipo de serviço. De pegar IPTV pegar canais através da internet e mostrar na sua TV. Eles mudaram para que você consiga fazer atividades simples do dia a dia, como, por exemplo, navegar na internet e editar um texto. Isso daí está sendo doado para escolas públicas e hospitais públicos e para a polícia.
Muito legal, cara. Muito legal mesmo, quase o Raspberry que eu falei, né?
Eu acho que a gente já viu diversas vezes vários produtos que a Receita Federal apreende e que daí aparece o trator passando em cima para destruir tudo mais. Dessa vez, eles estão... tudo se transforma, né? Foi até o termo que eu usei lá. Eles estão pegando isso daí e estão transformando em coisas que podem ajudar as pessoas, podem ajudar a sociedade. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal.
Cara, e para fechar o dia, hoje a gente não vai... A gente tem toda a notícia da sacanagem que dá para a gente aprontar, mas a gente não vai falar isso. Vamos terminar de forma decente. De forma decente, porque eu acho muito importante mencionar essa pessoa. A gente já... Falamos de outras pessoas que nós perdemos aqui. Nós fizemos uma homenagem para Tenente Uhura, fizemos uma homenagem para o Tadal, né, que foi um cara que começou a internet no Brasil. Né? Aí você fala, pô, o cara começou com a internet, foi o primeiro a ter um modem. Meu amigo, você não tá noção, você não tem noção. O cara desenhou a estrutura de internet no nosso país. E não só para o nosso país. Os estudos deles teve evoluções absurdas para o mundo inteiro. E agora a gente perdeu, né, nesses dias aí, o Peter Eckersley, né, australiano, 43 anos, ele faleceu com câncer, e doença maldita, né, que só político vagabundo que não morre com essa merda, faz 150 operações e não morre. Aqui qualquer pobre aí, se der na unha do pé, morre. Que falou que foi assim que morreu o Bob Marley, foi uma unha encravada que virou câncer no pé e o cara morreu. Se é verdade, eu não sei, mas, porra. quarta. Aí depois falaram que tinha um prego na chuteira que foi envenenado. Não, velho. Não, não. Vamos falar de coisa séria, né? O cara morreu, cara. Morreu de câncer e é o cara que criou o Let's Encrypt, cara. Esse, cara, a contribuição do Peter Eckersley, cara, é gigantesca. E não é por causa de ter criado o site, ter feito a ideia. Eu acho que a grande sacada foi ele oferecer os certificados para as redes, para poder ter mais segurança na internet. Isso que eu acho é o legado dele, sacou, cara?
Não, sem dúvida. É assim, para quem não está familiarizado com o que a gente está falando, é o seguinte. Quando você acessa do seu navegador um site e esse site aparece o cadeadinho, o seu navegador ele está vendo uma autoridade certificadora. É como se fosse um cartório. E esse cartório fala, a pessoa do outro lado, sim, ela é de verdade. E daí ele pega e aparece o cadeadinho ali. O que acontece? Esse cara ele criou, né? Antigamente você tinha que pagar, e pagar caro por sinal. Você pode continuar pagando? Pode, não tem problema nenhum. Esse cara ele criou a primeira certificadora grátis e conseguiu que essa certificadora ela fosse incluída dentro de todos os navegadores. Então hoje quando você entra em diversos sites... Diversos seria... Faltou. Esse toque faltou hoje. Que todo dia toca. Toda quinta-feira toca. Mas então, quando a gente fala de diversos, você pode pensar num número qualquer. Esse cara gerou certificado, ou gera certificado, essa ideia, né, do Let's Encrypt, ela garante a segurança de 260 milhões de sites na internet. Então, pensa no impacto que esse cara causa ou causou na sociedade e no mundo atual nosso. Então, não tem nem o que falar, entendeu? Ele merece todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. Infelizmente, mais um cara, e se a gente for olhar, jovem, 43 anos, infelizmente foi embora.
Cara, é triste, cara, é triste, é chato, né, mas é o ciclo, mais um ciclo que se completa, né, a verdade é essa.
A única certeza que a gente vai ter, né?
Eu ia colocar a imagem dele aqui, mas eu não consigo só compartilhar uma imagem com vocês, eu preciso ter outras coisas para compartilhar, entendeu? E aí não funciona só a imagem. Se eu transformasse em um mini vídeo, até funcionava. Eu estava achando que funcionaria só a imagem aqui, mas não vai. Ele é muito louco.
Compartilhar o navegador, cara. Não dá? Compartilhar o navegador? Hã? Compartilhar o navegador da matéria?
Eu não estou conseguindo aqui.
Não, tudo bem. De qualquer maneira, é assim. Eu vou compartilhar aqui no chat, que eu acho que ele vai direto para o YouTube e para as outras mídias a notícia que fala da morte dele. É um cara que eu acho que merece nosso respeito e admiração por ter tido uma ideia brilhante, por ter criado alguma coisa que ajudou um monte de gente.
E vou falar uma coisa, humilde, hein? Humilde.
Opa, sem dúvida. Humilde. Não, cara. E prezava pela ética,
É uma trocava coisa ideia com todo mundo. Quem eu procurasse, ele dava atenção, eu dava aula de SSL sem nem te conhecer. Era só começar a perguntar, ele falava, ele respirava, falava assim, peraí, deixa eu explicar um pouquinho para você. Aí ele explicava como que é assíncrono, síncrono, como é que funciona, como é que não funciona. Cara, isso é genial. Isso não tem preço.
Deixa eu só comentar uma outra coisa para os alunos da Anhanguera que estão nos assistindo. Há muito tempo atrás, eu participei de uma entrevista na Amazon, e era numa equipe que chamava Security Ninjas, tá? E uma das últimas perguntas que me fizeram foi assim, explica para mim o certificado SSL, desde o momento que você escreve o nome do site no navegador até a hora que a página aparece, como funciona a comunicação e todas as outras coisas envolvidas aí no meio. Tá? Eu tentei duas vezes e não consegui responder, só para vocês saberem. Então
a gente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E esse cara sabia responder isso.
Esse cara saberia responder. Eu tentei, eu posso dizer que eu tentei. Na segunda vez eu fiz uma cola e daí no meio eu me enrolei todo e eu não sabia mais se eu estava no começo, se eu estava no final, se o pacote era sim, se era aqui, se era sim, aqui, e pronto, acabou. E eu falei, meu amigo, desculpa, não sei. É. E daí, mais uma vez, calcei a sandália da humildade. Não, eu não trabalho na Amazon.
Bom, já deu, né, gente? Estamos aqui até estourando o tempo aqui já, mas foi por uma boa causa, teve assuntos legais, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito ao Rodrigão, pessoal da Anhanguera, nossos seguidores aí, Dalton, Nelson, Henrique. Nem falo todos, porque se eu for falar tudo, começar a falar assim é chato, porque sempre vou esquecer alguém, pô, o cara fala, cacete, ele falou de mim! Né? Marcelão, que está sempre, desde o primeiro programa, né? Ele vira, parece, tá aqui com a gente. Então tem várias pessoas que fazem a gente feliz por fazer esse trabalho, que nos dão mais força para continuar fazendo esse trabalho, que nossa ideia aqui é compartilhar conhecimento. Tá? Mesmo quando nós não sabemos, nós damos um jeito de ensinar alguma coisa ou passar algum conhecimento para vocês. E se a gente não conseguir responder alguma coisa que vocês nos perguntem ou tenham dúvida, nos escrevam, procure-nos, manda uma mensagem para a gente. Com certeza a gente vai estudar, achar e trazer a resposta para você. Nem sempre está na ponta da língua, mas a gente dá um jeito. Beleza? Obrigado de coração a todos vocês aí da Anhanguera. Boa aula, sejam bons profissionais, sejam boas pessoas antes de tudo, nos acompanhem, se você puder ir lá no YouTube e dar um seguir, inscrever lá no nosso canal, você vai ter sempre informação na sua porta aí, batendo e te ajudando a resolver problemas. Ah, estou com um problema também, quero saber como é que faz. Se um professor ou outro não estiver ajudando, pode escrever que a gente tenta responder também. Beleza? Com o maior prazer mesmo. Se for do nosso ramo, né? Se vier trazer matéria, coisa de cálculo, estatística, vou mandar merda, velho. Porque eu não posso nunca mais ver cálculo na minha vida, não quero saber. Bom, eu, Alexandre Emelini, me despeço. Um beijo a todos vocês. Até semana que vem!
Eu aqui, Fernando Amati, trouxemos mais um programa feito por especialistas, trazendo os desafios da segurança digital e do mundo cibernético numa linguagem fácil, divertida, explícita, evitando todos esses gurus e essas outras absurdos que a gente vê no dia a dia.
Tartarugas!
Mas sempre com aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Programa Edson.